sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 181. Eu sou o Jeff, tô aqui com o Jomon e com o Chapéu. E hoje a gente vai falar sobre museu, falar sobre Animal Crossing, Mario, que mais? Pokémon. Hoje tem muita coisa. Bom, começando pelo Nintendo Direct do museu. E aí, o que, que vocês acharam? Assim, foi anunciado 2 dias antes? É isso?
Acho que um dia antes, né?
Foi no um dia antes?
Falaram, sim.
É, e a expectativa de vocês, estavam como?
Alta não tava, mas minimamente curioso sim, né? Porque é aquela coisa, né? Eu não vou visitar em breve isso aí, mas quem sabe daqui a alguns anos, se ainda tiver de pé lá, eu consigo dar um pulo.
Exatamente, a gente sabia fazer tempo que estavam construindo um museu onde a Nintendo ficava antigamente em Kyoto. Acho que a gente até comentou no podcast anterior. Então a gente tinha uma expectativazinha, tinha pelo menos uma expectativazinha. Só que o que tava curioso pra saber o que, ia ter, né? É, e sabendo que como é a Nintendo, como que ia ser a parte jogável no museu. A parte iterativa, né? Interativa.
Vocês ouviram aqui no Conexão Nintendo aí, o Chapéu falando que ou o museu vai falir, ou vai dar um terremoto e o negócio não vai ficar de pé.
Não falei nada disso não. De falir, eu não sei, né? Eu acho que... Eu não sei o que era antes lá, desse museu. Não era um espaço que...
Assim, era um espaço que a Nintendo tinha a empresa dela.
Só que não fazia nada, já vai... né?
Não. É. Ela comprou outros lugares, então, tipo, os desenvolvedores dela, acho que estão em 2 edifícios, inclusive. Tá em outro lugar, acho que ainda em Kyoto, mas não é mais lá.
É. Alguém tinha dúvida que o Miyamoto ia apresentar esse Direct?
Sinceramente, não. Ele adora ser, né, a carinha da Nintendo. No Super Nintendo World foi ele também, não foi?
Foi ele.
Foi.
É, ele faz filme, faz parque de diversão, faz museu.
Quando anunciou o Chris Pratt lá também, foi ele na parte de filme, lembra?
Sim. Ele gosta de ser estrela nessas horas.
Ele é tão legal, o Chris Pratt, eu lembro dele falando isso.
E eu preciso fazer a crítica à camisa cinza. É. Pra quem não sabe, quando abriu a loja de Tóquio, tinha um Nintendo, assim, Nintendo, aí embaixo Tóquio, camisa vermelha, camisa cinza. Quando abriu a de Osaka, a mesma coisa. Quando abriu a loja de Kyoto, só tinha a camisa vermelha. Ou seja, eles reutilizaram a camiseta. Não tava vendendo a cinza, ia pra fazer pra Kyoto, eles tiraram Kyoto e colocaram escrito museu.
É aproveitamento inteligente.
Bom, minha moto abre mostrando lá à frente a fachada lá do museu. Ele conta a historinha, né? Que foi o lugar, como o Jomon disse, ele foi construído na fábrica original que eles faziam as cartas, né? Que eles produziam as cartas Hanafuda. Provavelmente eu vou errar esse nome, porque eu pronuncio errado, mas enfim. É. Que a Nintendo nasceu em 89, são 135 anos de história, produzindo cartas, brinquedos, videogames e etc, né? E ele começa, sei lá, mostrando a exibição do Famicom e mostrando várias versões diferentes, né? Eu acho que essa época é a época que as coisas eram mais legais, né? A gente tinha capa diferente de jogo por região, né?
Tinha o cartucho diferente de jogo, console diferente de jogo.
Nome do console diferente.
Então, assim, eu acho que é legal pra exibição. Inclusive, eu achei interessante que eles se trouxeram da Europa também. Que, na minha visão preconceituosa da Europa e dos Estados Unidos, era parecido. Né? Mas eles estão colocando Europa, Japão e Estados Unidos. Eu achei isso legal.
Eu achei da hora que... É o segundo andar, né? Do lugar lá, focado só nisso, né? Os controles gigantes lá em cima, eles são muito bem feitos, aparentemente. Você vê o controle de 64 gigante lá no teto, ele tem até os risquinhos atrás com o logo da Nintendo, umas letrinhas, né?
Sim, tem bastante detalhe e bastante controle. Eu acho que na parte gigante tem o 3DS, não tem? Tem o 3DS, o DS.
Tem o 3DS. Eu achei isso muito legal. E, assim, prestando atenção nos jogos que estavam lá pra exibição... É, eles estão com umas cópias até que bem conservadas, né, das caixas dos jogos. Você vê que nem tudo é perfeito, né? Tá um pouquinho velhinho, algumas normal, né?
Não, achei interessante que eles não reimprimiram, né? Tá meio surrado.
Tá um pouquinho surrado, aí você parece que é realmente coisa original, assim. Que não sei se a empresa em si guarda, provavelmente, não sei se no começo não, né? Mas acho que a empresa deve dar um jeito de guardar umas cópias de tudo que eles fazem, né? Pra ter pra exibição mesmo. Mas eu achei legal, né?
Essa saiu da coleção do Miyamoto que tava empoeirada ali, ó.
Caraca.
Pô, continuando, eles mostram produtos de ginástica. produtos que fazem você mexer o seu corpo? Alguém lembra disso aí?
Isso eu achei meio aleatório, porque tem uns produtos muito antigos, aí tem um gap de tempo pra entrar o Wii Fit, né? E aí no final do Wii Fit, mas mesmo assim, a Nintendo tentou meter um histórico ali. Não, a gente tem ginástica há muito tempo, só que são duas linhas completamente diferentes, né?
Então,
aquela bicicleta é muito engraçada, né? Parece um Famicom.
É antes, né? Essa bicicleta. É antes da época de videogames da Nintendo.
Eu acho que é, porque aquela é a seção de coisas não jogos, né? Porque eles mostram duas partes, né? Essa que tem a bike, que tem o... tem uns jogos anti-NES, na verdade, lá, que é um... Eu esqueci o nome. Que o Miyamoto falou que foi na época que eu entrei na empresa, não sei o quê. Mas das coisas de utilizar o corpo para jogar, esse gap é grande e eu fiquei pensando, né, no NES tinha, né, aquele tapete lá de jogo de corrida, não sei o quê, umas coisinhas. Super Nintendo, 64, GameCube, tipo, quase nada. Você vai contar o quê?
O tapete de Dance Dance Revolution.
Dance Dance Revolution Mario Mix, vai contar isso pro GameCube? Mas deram um jeito de colocar.
Que eles não colocaram porque não é deles?
Não sei.
Pode ser.
Vamos ver. Provavelmente é porque é o quê? É Konami, não é?
É, não queria dar uma moral pra Konami. Bom, a gente teve também o design do Hatena Block, que é o ponto de interrogação. Vocês gostam da versão antiga?
Eu gosto de todas as versões, quase. E eu fiquei surpreso, assim, quando eu vi que tava o bloco do Mario Sunshine, que tinha umas coisas do Flood, né? Tipo, o Rocket Flood, aquele de Rocket Nuzzle, não lembro como é que é o nome direito. Mas eu olhei e falei, caraca, aquilo é um bloco? Um question block?
É, então, tem mais do que um, eu não lembro. Tem outros que são estranhozinhos também, que tem as carinhas, tudo.
Tem dois olhos, que é do... Acho que não sei se era Mario Land 2, não sei. Mas acho muito louco. São esses pequenos pedaços que, se tiverem mais coisas focadas nisso, eu ficaria muito feliz se eu não for visitar no futuro, né? Porque é legal, né, ver a linha do tempo de um aspecto da série ali.
É, em contrapartida, eu acho que é meio chato aquele lá que ele mostra a evolução do gráfico em Super Mario. Aí fica falando Mario 64, aí do lado tem Mario Sunshine, aí Mario Galaxy 1, Mario Odyssey, né? Acho que
eu,
Mario
eu acho que,
Land...
Eu acho que pra gente é chato, pra uma criança de 5 anos é muito legal, de tipo, nossa, como o Mario é feio, tipo, só que é do contrário, assim, sabe?
Uh-huh. É, pode ser.
É, aquilo ali é coisa pro público geral, não é só pros nintendistas.
Pra gente que viveu, acho que é chato. É, eu concordo. Agora, assim, pra... Principalmente pro público mais jovem, assim, você vai vendo o quão horrível pode ficar mais, né? E também teve a amostra de produtos que não tem a ver com videogame, tipo copiador e carrinho de bebê.
É. Tem a pistola também lá, né?
É, a pistola que o Miyamoto falou que foi o ponto de virada que eles começaram, que levou a Nintendo aos arcades e depois aos videogames. Ou seja, tudo culpa de uma arma que vocês jogam, o que vocês têm hoje.
Será que em alguma coisa do museu eles vão mostrar que eles tinham um serviço de coisa de motel? Não tinha? Não, eu tô na dúvida. Eu já vi alguém mencionar isso.
É um rumor, mas parece que a Nintendo já foi dona de um Love Hotel, né? Que pra nós é um motel. Mas tipo, faz muito tempo, Chapéu, faz muito tempo.
Aí depois o Miyamoto, ele mostra o Color TV Game 6 e 15 de 77 lá. Só pra falar que ele entrou na empresa nessa época.
Pô, e que é um bom tempo, né? Eu gostei que essa Direct, ela fez um bom trabalho de pegar fotos antigas do lugar. Tanto aquela foto antiga, eu acho que não é de 1889 a foto, mas mostrando as primeiras versões, né, como era a Nintendo lá. Ó.
Primeira versão da empresa.
É, o escritório, que era tudo de madeira, o negócio, sabe? É até estranho, né? E achei muito legal. E você pensa, então, realmente é um gap gigante de tempo. O tempo voou.
Eu acho que ali mais é a fábrica, porque se eu não me engano, a empresa é num hotelzinho bem no meiozinho de Kyoto. Tipo, é tipo uma casa, sabe? Tipo o primeiro escritório.
Né? Sei.
Que tem até uma placa ali que todo mundo vai tirar foto. Inclusive eu já tirei lá.
Entendi. É.
Ah.
É. Aí depois ele começou a mostrar as experiências interativas lá aqui. Ele falou que tem 8, né? E ele demonstrou 3, né? A Ultra Machine Baseball, que é o quarto de criança lá que ele tava batendo, rebatendo as bolinhas.
Peraí, vocês gostaram daquilo? Falar. Eu quero só, pra não sair da ponta da língua, né? A musiquinha tocando de Zelda Ocarina e Majora's lá, quando você tá fazendo um minigame, Eu acho que não percebi. Eu achei fenomenal, eu fiquei muito feliz quando escutei. E eu gostei, sim. É que na minha cabeça, quando eu tava vendo aquele brinquedo, eu achei que ia ser uma bola de beisebol grande mesmo, sabe? Um taco grande. Aí eu achei, caraca, eles vão destruir o quarto. Mas depois que eu vi que é uma bolinha bem leve, com aquele taco com uma espuma enorme em volta. Mas se fosse só aquilo, ia ser chato. Ia ser realmente meio chato. Mas a questão do fundo do cenário interagir, né, quando você acerta, eu achei muito legal.
Esse é um quarto Nintendo, né? Tem uns Pikmin lá.
Esse é um quarto de épocas, né? Também.
Sim. Mas acho que é tudo a mesma época, né? Só que são quartos com estruturas diferentes.
Eu achei que Pikmin... Eu adoro Pikmin. Mas Pikmin naquele quarto destoa muito.
Destoa.
Tinha que ser Pikmin. Não tem nada a ver. Aquele quarto é quarto dos anos, sei lá, 90, 80.
Ah, mas sei lá, vai ter uma Triforce. Eu acho... Mentira, vai ter só o Pikmin porque o Miyamoto paga pau pra si mesmo, mas...
Bom, e a sessão da Zapper and Scope? Alguém sentiu falta do Wii Zapper?
Então, aquela sessão eu achei a mais parque de diversão genérica. Assim, a primeira, ela não... Assim, é muito destrutivo, primeiro. Você tá com um taco de beisebol pra jogar em casa. Por mais de tudo que o Chapéu falou, que é bem mais leve do que o taco de beisebol. A segunda é genérica. A primeira tem uma criatividade ali, se ele falar, ah, beleza, é uma coisa que eu não veria em outro lugar. A segunda eu não gostei.
A segunda, eu acho legal que pelo menos eles replicaram a Zapper e o canhão lá que me fugiu o nome, que é?
Super Scope,
né? É. Então, tipo, pra quem nunca segurou antes, é legal. Putz, só que da hora como é segurar essa bazuca aqui que você põe a mão em cima dela. Mas o jogo em si é o New Super Mario Bros. De tirinho, né?
Então, e o gráfico é de New Super Mario Bros, né?
O gráfico é New Super Mario Bros. É os Koopaling voando no fundo. Aí na hora eu pensei, ah, o Miyamoto colocou a mão nisso aí, ó. É nisso, Mario Bros, não vai fugir disso.
E por último, aquela sessão de jogar com dois controles, na verdade, jogar duas pessoas num controle gigante.
A melhor parte.
Que o Miyamoto demonstrou jogando a primeira fase de Super Mario Bros.
Olha, eu já joguei, aqui no Brasil tem um museu itinerante de jogos, né? Aí quando eu visitei com a minha namorada faz, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, eu joguei num controle de NES gigante. Lógico que não era perfeito, né? Mas fizeram um negocinho bonitinho, né? Aí eu vi o do Famicom jogando Mario Bros. E falei, ah, beleza, né? Legalzinho. Quando mostrou que tinha controle de Wii e de 64, e o de Wii a galera tava jogando o do Wii Sports Resort do avião lá,
uh-huh.
Eu falei, ah, mano, você tem que... Aquele vai fazer fila. O Wii Remote vai fazer fila. E o do 64 talvez um pouco também, porque ele é um controle muito esquisito.
O do 64 vai ter que ter três pessoas, um vai ficar só no Z, velho.
Então... Levanta, né, o cara, vai. O cara não
vai fazer academia, né, pra levantar o controle.
Não, mas a galera com o Remote ali no fundo é fenomenal. E eles mostraram um controle mais chato de ver, assim, é o controle mais genérico, né?
Qualquer é que a minha moto não ia aguentar jogar os outros, ele não ia.
Mas acho que é proposital, pra você mostrar o ruim na frente e você ver o legal atrás.
Tanto que eles pediram, né, pra galera do museu jogar, né, os controles.
Uma pena que o do Wii não tem o Nunchuck lá, né, que você teria que ver outras pessoas, umas duas, assim, pra segurar o negócio, né? E eu já tô preparado pra ver vídeos no futuro da galera postando speedrun de Mario 64 no controle gigante. Os caras fazendo os glitch lá, voando na escada infinito.
Quebrei a televisão com o Wii Remote gigante, né?
Quebrei o museu, né? Quebrei a televisão, já quebra com o normal.
É, depois ele mostrou que tinha aqui o ingresso, né? Que você tem moedas pra você jogar essas atrações. Eu vou falar um pouquinho depois. E o espaço Hanafuda pra criar cartas e jogar, e aprender a jogar, né? E no final, o espaço pra café e loja... É, falou que você pode comer hambúrguer no Museu da Nintendo e comprar produtos exclusivos.
Sem mostrar os produtos exclusivos. Mostrou só uma frente de um caixa.
De um...
É. E acabou.
E o restaurante, né, o café que eles mostraram foi bem ruim.
Foi.
Assim, bem qualquer coisa. Eu vi uma imagem depois que parece que tem uma imagem lá do Zelda, um vitral do Wind Waker, né?
É, eu vi aquela, eu olhei, eu fiquei, mas eu não vi no vídeo, então fica a dúvida, né? Era real.
Você tá no site, né?
É, mas era aquela é da hora.
E no final o Miyamoto faz aquele discurso, sempre lembrando que a Nintendo, ela é uma empresa que inova. E é chato esse discurso, é, mas às vezes as pessoas esquecem, né? Que a parada da Nintendo é sempre fazer uma nova forma de jogar. Às vezes a gente só quer, sei lá, gráficos evoluídos.
É, então. E só faltou, Jeff, comentar que no meio tem uma parte que ele mostra lá no chão, com você interagindo com o celular, com umas cartas no chão, né?
É, pra jogar um hack ou alguma coisa.
Esse aí eu vou falar depois, quando eu falar das outras experiências que estão no site.
Beleza. É que aquela parte do vídeo eu fiquei meio constrangido, porque você vê a galera no fundo, que trabalha no museu, pegando, assim, foto no chão. Nossa, tá bom.
É. só rapidinho as informações no site, pra quem quer saber o preço, é 3.300 ienes. Na cotação de hoje dá mais ou menos R$125. Ele vai abrir dia 2 de outubro, horário das 10 às 18 e não abre às terças, né? A medida de você conseguir o ingresso é loteria. Até 31 de setembro você vai lá no site e escolhe um dia pra tentar ser sorteado.
Meu,
né?
Deus.
Até dia 31 de setembro. Até dia 31 de setembro você pode fazer isso pra reservar as datas pro mês de outubro e novembro, né? Cada ingresso vai ter 10 moedas pra você jogar. E a quantidade ainda não foi anunciada. Por exemplo, você vai querer jogar aquele Big Controller do Wii? Eu não sei se vai ser uma ou duas moedas. Isso aí. O que eles deixaram claro é que você não vai conseguir experimentar todas as atrações. Ou seja, se você quiser ir, se você quer experimentar tudo, você vai ter que ir mais vezes ou com mais pessoas e ficar roubando o cartão delas.
Você não consegue, então, carregar o seu cartão na hora lá? Tipo, põe uma grana e
não,
quero mais.
Não, no site tá falando que não tem. Que não pode.
Caramba.
É até, assim...
É justo. É. Porque, tipo, eles estão pensando que o negócio vai realmente lotar. E provavelmente vai lotar. Então, é uma maneira de você...
Evitar a fila, né?
Evitar a fila e controlar muito bem. Que a galera não vai abusar, né?
E não só isso, você joga mais moedas pros caras gastar nas atrações que tiver mais, sei lá, mais movimento, né? Então, você meio que... Tipo, porque, na verdade, você pode repetir. Se você gostar, você pode repetir.
Ah!
Ou se você jogou tal coisa e quer jogar de novo, você pode repetir. Você tem que pagar o preço das moedas. É, pra você criar Hanafuda e jogar, preço à parte, né? É 2.000 ienes pra você criar. Mais ou menos R$75, demora uma hora, mas você tem que reservar. Pra você jogar e eu aprender a jogar, a mesma coisa. 500 ienes, mais ou menos R$20, demora mais ou menos 30 minutos, tem que ter reserva, né? No site ele detalha as 8 experiências, eu já falei as 3, agora eu vou falar as outras 5, as descrições que tem no site. Figuro Den SP, explore poemas Hyakunin Ishu com seu smartphone em uma tela gigante no chão. É aquele exemplo que os funcionários da Nintendo estavam olhando pro chão.
Então, isso é residência paga?
Eu acho que você tem que pagar acho que você tem que pagar com moeda isso. Não sei, eu tô deduzindo.
Parecia muito que era uma coisa de entrada pra distrair as pessoas.
É, a gente já sabe em qual atração que você vai economizar suas moedas, né?
Sim.
Então, não, eu tô presumindo que você tem que...
Sim, a gente
porque
tá presumindo.
Porque tá das outras... Parece que você tem que pagar, né?
Sim, sim.
Ultra Hand SP. Use a Ultra Hand pra pegar as bolas rolando nas linhas e colocando nos canos. É tipo aquele... Como é que é aquele brinquedo que você estica... Tipo, você fecha a mão e ele estica o braço pra você pegar? Eu não sei o nome daquilo.
Eu também não sei o nome, mas esse Ultra Hand eu lembro muito de WarioWare, que eles adoram botar em vários minigames. Você mexe a mãozinha e vai lá na frente, pega um item e volta, né? É basicamente... Imagina a equipe Rocket de Pokémon pegando o Pikachu com...
Aquela mão gigante.
Que vira uns dois caninhos e vai longe, estica e pega. É isso aí.
E depois também tem um Love Tester SP. Duas pessoas juntam as mãos e trabalham juntas em um teste que mede o nível do seu amor. Minigame.
Eu me lembro de Fire Emblem o tempo inteiro, que sempre tem aquele... Os caras... Que você fala com o cartomante, aí o cartomante fala o relacionamento dos personagens, ele inventa, né? Fala um ama o outro, um odeia o outro.
Esse aí tem que ter alguma coisa a mais, não é possível. Se for duas mãos duas pessoas colocando a mão numa bola de metal...
Não, acho que não é... sei lá. Pra mim é duas pessoas de mão dada olhando pra uma câmera. A fotinha tava lá. Game Watch SP, jogue Game Watch usando a sua própria sombra.
Esse parece interessante.
E a sessão Nintendo Classics, jogue... 80 jogos entre NES, Super NES e Nintendo 64.
Esse aí deixaram o Nintendo Switch Online e os controles do Nintendo Switch Online pra galera.
Não, mas é o controle gigante esse aí,
não é? Não. É, o Big Controller é outra
sistema. Ah, mano, não. É o Nintendo Switch Online. Eu já pago isso aí pra...
Porra. O pior é que eu acho que é, né? Acho que é isso que eles deixaram, né?
Sim, provavelmente é. E ainda mais que eles já têm os controles wireless deles, que eles lançaram pro Clube Nintendo, eles vão usar eles.
Pra mim, essa parte deveria ser gratuita. Se eu tô pagando R$125 pra entrar no lugar, minimamente eu queria poder testar os jogos assim um pouco.
É, então, pode você ser. Já tá vendo o histórico. Pô, você tem a criança, né? A nossa criança hipotética. Viu o joguinho lá, o Mario Horrível? Agora eu quero jogar com o Mario Horrível. Dá pra ela um NESzinho ali, um controle de NES pra ela ver como é.
É, talvez seja, né? Eu não sei. Mas se vocês fossem no museu, vocês iam gastar suas moedas aonde? Aonde?
Big Controller é a primeira coisa que vem na cabeça. É, pelo menos o do Wii, e se não der, no do 64. É uma experiência. É, a outra, essa do Game Watch parece muito interessante também. E a do... Me fugiu lá do negócio de beisebol, o nome.
O quarto, sim.
É, tanto
Ultra
aquela...
Ultra Machine.
É, é. Isso. Tanto a Ultra Machine quanto a Ultra Hand também parecem legais, porque são os brinquedos antigos de uma época que, assim, tava longe de eu nascer, né, da Nintendo. Então é algo que eu gostaria de experimentar, porque jogar um jogo, faço em casa, e a, sei lá, Zapper, Scope, na época de Wii, assim, a gente jogou muita coisa já de movimento nesse tipo de apontar e tirar, e eu já tô de boa.
Eu acho que eu iria no Love Tester. Sinceramente, eu tô curioso pra saber. Assim, se você vai com o seu Plus One, ou mesmo com o amigo todo, eu acho que deve ser engraçado. E é uma. Parece esse o de mexer o Big Controller são as que você tem interação com outra pessoa, né? Você vai em um grupo, você vai ter interação com alguém.
Será que o Love Tester é amigável com LGBT ou eles vão sempre, né?
É proíbe. Caraca. Nossa, você não pode. Ah, amigo? Não. A gente sabe que vocês não são amigos. Não pode.
ou você pode, a única coisa é que você vai ganhar zero, independente do que você faça.
E você, Jeff? Qual que você... Me fala a primeira que você mais quer, que você ia correndo, passar na frente de todo mundo pra fazer.
O que você vai, Jeff? Que você
eu vou. Um dia eu vou. Acho que só esse ano acho que eu não vou. Do 64. Quero jogar com controle gigante 64. Eu gastaria todas as minhas fichas ali, se fosse legal.
Quem quer ficar no Z? Você ou sua mulher, Jeff?
Hã?
Quem que vai apertar o Z? Você ou sua mulher?
Ah, não. Minha esposa é mais forte nas pernas, aí ela vai ficar no Z. Vai ficar agachada ali.
Só que aí você ou anda ou você aperta os botão.
Ixi, Mário.
Ele vai ficar com os pés apertando A e B lá.
Vai ter que chamar o funcionário do museu.
É, você quer ir mais, gente. Enfim, esse foi o Direct do museu. Quem sabe no futuro, provavelmente no futuro, eu conto a minha experiência, como é que foi, e compro a porcaria da camiseta cinza, que é a única que falta, por enquanto, pra mim. Pelo menos as do Japão, né? Estados Unidos eu não tenho.
Uhum. Ah, e um último detalhe bem legal que deu pra, assim, você pausa o vídeo na hora que o Miyamoto tá mostrando o cartãozinho dele, né? Você vê que o dele é o 0001. O primeiro cartão de ideia do museu é dele. Faz sentido, né? E eu vi umas paradas lá que o Sakurai visitou também o museu, não sei o quê.
E o Mi fica no ingresso, né? Tem todos esses detalhes.
Desses e você detalhes tem o seu high score também, né? Eles querem que você repita o museu pra manter o high score.
É. E só pra finalizar, se você é fã da Nintendo e vai vir pro Japão, você pode ignorar Tóquio, viu? Porque o museu tá em Kyoto. A loja mais legal da Nintendo tá em Kyoto. O parque tá em Osaka. E a loja de física de Osaka é igual a de Tóquio. Então, você não precisa nem pisar em Tóquio. A não ser que você queira ver o Mewtwo no Pokémon Center de Shibuya.
Foi, e o Rayquaza no Sky Tree também.
É, mas aí que outro também tem os três lendários, essas coisas, mas o que eu tô falando, você pode fazer um rolê só, não precisa ir pra Tóquio. Enfim, agora vamos pra sessão de notícias, né? Começando com uma notícia ruim. A versão gratuita de Animal Crossing Pocket Camp encerrará no dia 28 de novembro. A Nintendo planeja uma nova versão, provavelmente deve ser paga, e ela vai detalhar em outubro.
E offline,
eu fiz uma,
né?
Fiz uma pesquisa aqui rapidinho. Não sei se, sei lá, me corrijam se eu estiver errado. Morreram Mitomo, Dr. Mario World, Dragalia Lost, Mario Kart Tour e Pokémon Rumble Rush. Sobreviveram Super Mario Run e Fire Emblem Heroes. É isso?
Acho que o Pokémon Rumble Rush você considera da Nintendo?
Era da Nintendo porque ele, você pegava no aplicativo, você ganhava moeda.
Entendi, tá.
Esse então morreu muito rápido, por sinal, né? Dr. Mario também durou tipo um ano, não foi? Não lembro. O Dragalia Lost dá tristeza no coração, mas enfim, né? Joker do Persona matou o jogo. E é incrível, o Fire Emblem Heroes tá ali.
Tá vivo.
Tá vivo ali, não,
então, o Super Mario Run é um pulo do gato, porque ele não é online, né? Ele tem atualização de vez em nunca. Teve atualização lá que a gente comentou do Paper Mario The Thousand Year Door. Mas não é um jogo serviço como os outros, né? Todos os outros, eles, assim, Mitomo também não era. Morreu. Uma vida muito curta, com uma ideia legal, mas não muito utilizado. Assim, então eu colocaria tipo, só Fire Emblem Heroes.
Não, mas não, o Super Mario Run, ele vai estar. Ele tá lá porque é pelo menos importante ter uma coisa da Nintendo com a cara do Mario, entendeu? Num celular. Tipo, o fato de ele existir lá é que pelo menos existe uma possibilidade de você jogar uma coisa do Mario, que é uma experiência mais padrão 2D.
Sim, mas ele não é um jogo que tem que estar vivo, né? Ele vai estar vivo eternamente porque ele é só distribuído. Sim. O que pode acontecer é que eles parem de atualizar o jogo. E aí, de repente, a partir de um iOS, ele não funciona mais. Aí, talvez a gente considere que ele morreu nessa hora.
Pode morrer.
Né? Mario Kart Tour, ele tá morto, mas ele tá vivo, né? Porque ele continua funcionando, só que ele tá repetindo eternamente as copas dele. Ele não tem mais conteúdo novo.
É, né? Tinha que ter uma outra tier aí, Jeff. Tinha que ter os quase morto, né? Tipo, tá morto, mas passa bem, não sei.
Respirando por aparelhos.
Então a gente faz assim, quando Fire Emblem Heroes morrer, a gente faz um podcast especial Nintendo Mobile.
Sim. E assim, considerando Fire Emblem Heroes, que cada vez os textos estão maiores e maiores, eu não duvido que ele esteja perto, né?
O Power Creep é real, né?
Não, o Power Creep é imbecil. É imbecil. Assim, é uma... Mano, cada skill é uma bíblia. E eu não estou brincando, é muito texto.
É, eu entendo um pouco disso, porque quando eu jogava Overwatch, tinha tipo o Kaz, o McGree, que é o pistoleiro, e a habilidade dele é atire, você tem uma pistola. Hoje em dia tem uns personagens que faz uma plataforma no chão que tem 50% de defesa e não sei o quê.
Ah, agora você imagina que é um jogo de estratégia, e eles vão inventando coisa. Não, é um nível... Assim, Fire Emblem Heroes não lembra mais Fire Emblem, é isso. Uma unidade faz tudo que... No início do jogo, uma unidade faz acho que o que quatro times faziam juntos. Uma unidade faz agora.
Muito bom. E o Animal Crossing Pocket Camp, eu joguei um pouco quando lançou. Até joguei umas semaninhas, acho. Era ok. E quando eu vi essa notícia, a impressão que eu tinha é que ia ser uma versão paga offline que você ia habilitar tudo pro jogo não morrer. Mas parece que são outras coisas, né? Vai transformar o jogo, é isso?
Eu não sei, eu imaginei a mesma coisa que você falou, Chapéu. E pra muita gente isso seria bom, né?
É,
depende se você colocou um monte de dinheiro ou não. Porque aí seu amigo ia ter sem ter colocado um monte de dinheiro.
Ah, não, sim.
Ah, mas todo jogo mobile é isso. O Dragalia Lost lá eu devo ter deixado uns R$300 ali e foi pro fundo do poço.
Ah, o meu também, eu gostaria de ter uma versão offline que meu amigo pode ter as coisas. Se eu pudesse continuar jogando Dragalia Lost.
Enfim, depende o quanto egoísta e especial você tem vontade de ser. Mas
Acho que assim, é o caminho pra qualquer pessoa, porque o jogo vai estar perdido, Jeff. De qualquer forma, o jogo vai estar perdido. Eu acho que, na minha opinião, nunca vi ninguém o contrário a querer uma versão offline do jogo.
Eu apoio ter uma versão offline que todo mundo tem tudo, do que o jogo virar tipo uma mídia perdida que vai ver só vídeo de YouTube citando, como era no passado o jogo.
Se eu não me engano, o Dr. Mario World teve alguma coisa que você saía e o seu placar ficava eternizado, alguma coisa assim.
É mais interessante. E, Jeff, eu acho que, assim, eu sei que não é colocar aqui, mas Pokémon Masters EX, como é uma parceria da Pokémon com a Dena, e a Dena fez a parceria com a Nintendo com um monte de jogo mobile, eu consideraria ainda um jogo da Nintendo, o Pokémon Masters EX. Que ainda tá aí também no Power Creep, do Power Creep, do Power Creep, mas tá aí.
Enfim. Mais detalhes no nosso especial mobile. Fantasy Life Eye, The Girl Who Steals Time. Foi atrasado, o jogo tava previsto pra dia 10 de outubro, e a Level 5 passando vergonha, Ou é, jogo pra Switch 2.
Os dois. Pode
ser, eu ia falar as duas coisas. Mas eles já atrasaram um monte de coisa, não foi? O Deca Police foi atrasado.
Era tudo 2024.
Eu acho que nada foi anunciado além de 2024.
É.
Aí esse é...
E nenhum jogo vai ser lançado em 2024.
O que mais parecia que tava na boca do gol era o Inazuma Eleven, né? Que teve, inclusive, a demo.
Mas a demo também atrasou.
Então a Level 5 está... Ela tentou falar que voltou, mas tá mais ou menos meio camaleante ainda.
É, pra quem não entendeu, quando eu falei isso pra Switch 2 é ironia, tá? Pode até acontecer, mas é só zoando a vontade que as pessoas têm de chamar o sucessor do Switch de Switch 2. Enfim. Lego de Mario Kart foi anunciado e mais 3 de Animal Crossing. E aí, eu não gosto de Lego, alguém fala essa notícia aí pra mim.
Olha, os de Animal Crossing, eu achei legal que tenha um da Celeste lá.
Da Celeste, um do maconheiro lá das plantas.
Do Leaf, do Leaf com plantinhas. E o último da Able Sisters, só que é só a sister, uma irmã que tá lá, não tem as outras, né?
É, as outras vão vir naqueles blister pack lá que vem aleatório, né?
Aham. O meu irmão comprou...
Assim, eu tô brincando, não vai vir ainda.
É, né, ainda. O meu irmão, ele comprou os outros de Animal Crossing, aí eu fui lá visitar lá minha família e vi, né, peguei pra tudo montadinho, e é bonitinho até, né? Então esses aí também parecem legaisinho.
Vão agregar, né, na coleção do Animal Crossing.
Uhum. Mas o que eu fiquei surpreso um pouco foi o de Mario Kart. Eles têm bastante coisa foi anunciada. Tem, tipo, Yoshi, Donkey Kong, Baby Mario, e, tipo, vários karts que estão no jogo mesmo.
E aí tem os cascos de banana também, né? Pecinhas especiais de casco de banana.
Tem o kart com glider em cima. Tem uma parte que é, tipo... Tem uma artwork muito bonita do Mario Kart 8, que é uma oficina de carro, que tá uns Toad lá trocando as peças do carro. Acho muito bonito. E uma parte do Lego é isso. É só estranho ter, tipo, Baby Peach também... Leme, do Koopa Ling.
Eu quero a Baby Rosalina. Cadê a Baby Rosalina?
Eu só acho difícil, hein? Caraca.
Tem a Baby Peach, por que não a Baby Rosalina? mas e agora mais uma franquia da Nintendo, né? Entrando no mundo Lego.
E uma assim, Mario já é forte, claro. Mas Mario Kart parece que é mais forte ainda pra Mario. Então...
Eu fiquei com essa impressão também. Eu acho que quando lançou o do Mario, eu falei, nossa, como o Mario é feio. Mas quando lança Mario Kart, eu não sei, acho que você vê o carrinho, dá uma impressão mais legal de ter.
É uma sensação mais natural de como a criança vai brincar com o negócio também, né? Porque
e não tem uns launcher de casco vermelho? Tem umas bolinhas, né, que é pra simular umas bolinhas verdes, umas bolinhas vermelhas.
Tem uns casquinhos pequenos e tem, tipo, uns alvos também pra atirar.
Então, acho que vai ter alguma coisa pra você ter que colocar o casco dentro e atirar. E sim, é mais natural uma criança brincando com isso do que ela fazendo um percurso de Mario.
É, um percurso pré-configurado, colocando o Mario em cima lá das coisinhas e fazendo barulho.
Eu vejo tal qual os jogos do videogame, eu vejo esse Lego com mais replayability.
E pra encerrar, Pokémon World Championships 2024 terminou e o Jomon ficou acordado assistindo o Ishihara dar as últimas notícias. E aí, Jomon, como é que foi?
Então, eu assisti o campeonato de VGC, que eu agradeço muito... que o campeonato de VGC é o último campeonato, eu não ia suportar VT6G no final. Então fiquei pra assistir e aproveitei que eu já tava acordado e assisti as notícias e me decepcionei completamente.
Por sinal, só comentando, eu tava acordado, eu tava com insônia num dia, né? Aí eu só fui no Telegram, assim, João, nossa, terminei de ver, foi uma merda, algo assim.
Foi.
Ainda bem que eu nem assisti.
Foi péssimo, foi péssimo por quê? Porque a gente não teve um Pokémon Presents, né? A gente fez um chute que teria um Pokémon Presents, considerando tudo da Pokémon Company, e a Pokémon Company quebrou o padrão dela, não teve Pokémon Presents. O que, que ela fez? Ela guardou as informações, provavelmente ela mostrando Presents, pra esse final do Pokémon World Championship. Só que com uma exclusão, já vou avisando a exclusão, que foi o Legends ZA, né? Então não teve nada, não teve nem evento, nem nada, para os jogadores de Pokémon de Nintendo Switch, né? Dos jogos da série principal, Scarlet Violet ou qualquer coisa ali relacionada. Não teve nenhuma informação sobre isso. Mas teve para todos os outros.
Vocês já estão prontos para ver Pokémon Legends ZA sair depois do sucessor do Switch? Exclusivo só para Switch 1?
Ah, achei que você ia meter um exclusivo pra Switch 2.
eu não duvido isso, Jeff. Tá muito estranho. Assim, eu fico feliz que eu espero que signifique que eles estão tendo mais tempo pra desenvolver. Eu não acho que seja. mal gostaria, ou senão o jogo tá numa situação tão ruim que eles não querem mostrar.
Engraçado que você fala jogo em situação ruim, eu lembro de Metroid Prime 4, né? Já virou sinônimo.
Não, é pior quando mostra o bichinho ao longe a 2 FPS, eu acho que tá mais triste a situação de Pokémon.
Realmente.
E eu espero que, assim, o Pokémon Scarlet Violet tenha sido a gota d'água pra Pokémon Company pra falar, tá abaixo até da qualidade mínima que a gente espera.
É a qualidade mínima, mas eles podem subir só um pouquinho, entendeu? Aquilo lá é o limite. Não significa que vai ser boa, né, o próximo.
Mas o que que eles anunciaram? Eles anunciaram que em Pokémon GO vai ter o Morpeko. E sim, foi um vídeo inteiro pro Morpeko. E o cara, o Ishihara comentou, nossa, eu quero ver o que que... É, eles anunciaram que o Morpeko vai ter a possibilidade de se transformar, né, ter as duas formas dele. É, isso abre espaço pra outros Pokémons que mudam de forma também. Mas ele falou, eu quero ver o que que isso vai mudar no competitivo, né? Ele aproveitou que ele tá no Pokémon World Championships e falou isso. E teve um teaserzinho bem qualquer coisa dos Dynamax, que provavelmente é a próxima mecânica de Pokémon GO. Mostrou que a próxima novidade será Gigantic, né? Será uma novidade gigante. São os Dynamax.
Nossa, eu sou tão ruim em Pokémon que eu não peguei essa referência.
Ele mostrou um portal no céu? O bagulho vermelho, é.
Eu nem vi.
Depois disso, as novidades de Unite, eles anunciaram 3 personagens novos, né? Comentaram também do modo novo de jogo que tem no Unite. E os personagens novos é o Armarude, que já lançou. Eu acho que já lançou, pelo menos, é o mais próximo. E os próximos dois é o Darkrai e o Psyduck. Sendo que o Psyduck, ele só tá... Não mostrou o Golduck. Só mostrou o Psyduck, não mostrou que tem evolução.
Eu acho que nem vai evoluir, talvez.
Tem algum Pokémon que ele trava e não evolui?
O Pikachu. Pikachu não vira Raichu. Nem começa com
o Pikachu. Mas é o Pikachu.
Mas é o Pikachu, né? O Lucario também começa como Lucario, não vem Riolo.
Entendi. Mas é assim, o caso... Ia
Baby falar
o
Pokémon.
Pikachu e o caso Baby, é.
É. Tipo, começa em Jigglypuff e vira o Wigglytuff.
Né? É, se fosse... Não coloca um Togepi ainda, porque se for o Togepi vai começar com o Togetic, né?
E pra Togekiss. E uma coisa que eu queria só falar, esse modo novo de Unite, ele vai mudar bastante o jogo, aparentemente. É que tem uma versão lá chinesa que tá pra lançar, que tá em beta, sei lá. Mas o jogo agora não vai ter tempo mais, vai ser por... Tipo, chegou em 500 pontos, você acaba o jogo, né? E eles vão tirar toda aquela loucura dos Zapdos, deixar os gols livres na hora. Não, você vai ter que pegar os Zapdos, aí ele vai andar até os gols, então dá tempo do time reagir. Você não pode fazer pontuação a mais no gol. Tipo, se o gol é 100 pontos...
Ele estoura com 100, você não consegue ultrapassar.
Com 100 pontos. Se você tá, tipo, 10 pra estourar o gol e você tem, tipo, 50 em você, você vai fazer 10.
Faz sentido.
Vai ter um monte
de... O jogo mais controlável, né?
Eu não sei se é controlável, porque não vai ter tempo, e aí se tiver dois times trolando, talvez fique infinito o negócio. Eu não sei como vai ficar.
A minha pergunta é assim, eu vi que o Unite, ele tem... Eu vou fazer essa pergunta nada a ver com as novidades. Eu vi no campeonato de Unite que tem agora os famosos Pixie Bans. Então, assim, um time escolhe 2 Pokémon, aí depois bane 2 Pokémon, outro time escolhe 2, vai isso.
Sim.
É, nas rankings são assim também ou não?
Não joguei mais na época que tinha isso, então o que eu vou falar aqui não tenho certeza, mas eu acho que isso aí habilitava quando você subia num rank muito alto, entendeu?
Entendi.
Quando você virava Master, pontuação, sei lá, 1500 acima, não sei.
Aí o jogo fica mais longo porque ele entra esse Pixie Bans, mas não antes.
Sim.
Ah, mas não é tão longo assim não, Gilmão. É só... Na verdade é 2 bans no começo, não é? Aí depois escolhe.
Eu não sei quantos são. Acho que ainda tem pouco personagem, então pode ser pouco ban.
Não, tem muito Pokémon já, meu Deus.
E não, mas aqui a gente compete com... Quando eu conheço, é League of Legends, que tem 100 e pouco, né,
personagem. É, mas aí é outra doença, né? E eles fizeram cagada no Unite também, que tinham Pokémons com licença X, né? Tipo Mewtwo, Zacian, que eles eram literalmente mais fortes que outros Pokémons, né? Porque eles queriam colocar a mentalidade que é lendário, ele tem que ser muito forte. Só que num jogo competitivo é muito ruim, né, você... fazer um personagem que, obviamente, é muito mais forte que o outro. Então, eles estão tirando esses títulos de X e acho que deixando eles normais.
Entendi.
Muita cagada.
Talvez tinha que ser igual Pokémon TCG, que é... Ah, perder um EX é uma desvantagem muito grande, né?
Mas eu acho que o EX era um por time só. Coisa desse tipo, sabe?
Entendi.
Cada time só pode ter um EX. Só que, mesmo assim, é merda, entendeu?
Sim. É o carry do time, seria isso.
É, você deixando o EX na mão do maluco que não sabe jogar. Aí você já perdeu o jogo, é isso.
Além disso, a gente teve o retorno das Trainer Cards em Pokémon TCG. né, pra quem não sabe, eu não sei se eles sumiram, né? Mas dado que eles deram um maior showzinho, eu imagino que voltaram. Que são as cartas que não é o nome do Pokémon. É o nome do treinador, apóstrofe S, nome do Pokémon. Então é o Enes Zoroark, né? O Zoroark do N. E assim, foi o trailer mais bizarro possível pra essas cartas, porque ele focava em um Pokémon quase que... mostrava assim, era uma animação tudo, mostrava um Pokémon lutando, e aí do nada outro Pokémon se intrometia, e aí era a carta desse Pokémon que se intrometeu. Então a luta toda que você viu não serviu pra nada. Era só pra você ficar esperando uma coisa que não aconteceu. Inclusive um dos trailers me lembrou muito o trailer de Smash, com aquele trailer que o Greninja solta uma shuriken de água e impede uma luta. Me lembrou muito esse trailer, porque tem exatamente essa cena. Não é o Greninja, é outro Pokémon. Acho que é o Charizard que entra no meio pra fazer besteirinha.
Eu não sei jogar TCG, mas eu lembro que na minha época, quando eu comprava, quando entrou essas trainer cards, apesar de ser legal, era muito chato. Porque você já tinha, sei lá, o Abra. Aí você pegava, sei lá, você comprava o deck da Sabrina. Aí o Abra da Sabrina. O cadabra da Sabrina não pode evoluir o seu Abra normal. Tem que ser, sim, a porcaria do...
Do Abra da Sabrina, sim.
É, ou seja...
Eu não gosto.
É, tipo, é legal, mas não sei, mas tem essa diferença aí.
Faz um deck específico sobre o personagem, né?
Ou você pega a carta treinador, faz um artwork do aquele treinador com um Pokémon junto, ou você pega uma carta do Pokémon e faz o treinador junto pra, sei lá, né? Fazer
não, eu gosto desses apóstrofe S, eu acho... Dá uma diferenciada. E dá a desculpa de você ter a full art do Reshiram e ter o N junto. E além disso, eles mostraram um teaser também no final que eu não sei se vai entrar nessa mecânica de treinadores ou se vai voltar, mas vai ter um pack de novo da Equipe Rocket. Que teve um lá no início de TCG, já teve, acho que voltou algumas vezes esses packs da Equipe Rocket. De outras novidades, acho que a maior deles foi... O anúncio do Pokémon TCG pra outubro, dia 30 de outubro, TCG Pocket. Então é aquele joguinho lá que vai poder ficar tirando cartinha. E acho que tinha uma demo jogável no Pokémon World Championships pra você poder ficar tirando as cartinhas. Ele vai agora, dia 30 de outubro, vai liberar pra todo mundo. Você já pode fazer o pré-cadastro / pré-compra que eles chamaram lá. E já tinha vazado isso um pouco antes do anúncio, porque a Apple já tinha colocado a data.
Jogaremos. Ou pelo menos testaremos, né?
Testaremos.
Eu me comprometo a abrir cartinhas.
E o anúncio final, que era para os grandes competidores de lá, é que eles anunciaram que o próximo World Championships vai ser em Anaheim, que é Califórnia também, Estados Unidos, e, de surpresa, São Francisco em 2026, também Califórnia.
Uau!
E o Chapéu, antes da gente gravar, ele tava xingando que... Pokémon Championships monopolizou ali nos Estados Unidos, porque vão ser 3 anos consecutivos. Mas só pra qualquer ouvinte que não acompanha o World Championships, ele é historicamente nos Estados Unidos. É, teve 3 anos só do World Championships que não foi nos Estados Unidos. Foi em 2013, que foi em Vancouver, no Canadá. Aí, mais recente, é por isso que deu a impressão que o World Championships é no World, né? É que em 2022 foi em Londres, por causa de Pokémon Sword and Shield. E em especial 2023 foi o Yokohama no Japão, né? Mas tirando isso, todos os outros anos é Estados Unidos. Aí vai São Francisco, vai variando por lá.
Então, o padrão era na América do Norte. Aí teve a Covid, aí ele ficou mais legal.
É o padrão, mas o padrão com um no Canadá, Jeff. Não é padrão
não, América do Norte,
padrão é Estados Unidos.
Não, sim, mas o padrão é, tipo, em lugares, tipo, da América do Norte. Pô. Poderia ser outro lugar do Canadá. Eles faziam, sei lá, no meu ponto é, fazia no fuso horário da América do Norte.
Isso, em algum deles, aí, né?
É, aí depois veio a Covid e eles fizeram aquele em Londres e teve aquele Pokémon Center que eles fizeram em Londres
temporário
e encheu filas e filas e teve o Pikachu vestido lá de inglês lá que todo mundo queria, né? Aí depois teve em Yokohama que eles fizeram uma arte mó legal. Aí eles fazem 2 vezes no mesmo lugar e até o logo dos dois é bem feio. Parece igual, é chato.
E mesmo Havaí sair nos Estados Unidos, pô, Havaí, né? Pelo menos dá uma...
A artwork fica bonita.
É, né? Dá uma alterada no contexto.
No cenário.
No cenário, isso. Dá uma boa alterada. Claro que eles vão fazer um Pokémon World Championships Alaska, né? Mas...
Tamo congelando lá. Mas é, a Pokémon Company continua com as suas tradições. Firme a única forte. Tradição que ela quebrou foi de não falar de jogo da série principal. Eu espero que pra um bom lado.
Esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. Se você gostou do que ouviu, dá 5 estrelas no Spotify. Entre no site conexaonintendo.com.br, manda o seu comentário nos episódios mais recentes. É isso, pessoal, e até a semana que vem.